Certo que os bombeiros portugueses têm 2 representantes no Conselho, num total de 10 membros. É também certo que a opção política ou legislativa relativa à composição do Conselho não tem assim tanto tempo. Em abundo da verdade, ainda não fez um ano. Agora, com total abertura, e repito, com total abertura, perguntamos se se justifica aprofundar o conhecimento da representatividade da Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários e, consequentemente, analisar se as propostas têm acolhimento por ter objeto que define concretamente o sentido das modificações a eventualmente introduzir na ordem legislativa. A nossa resposta é que pensamos que sim e temos completa disponibilidade para essa abordagem, é a sede de Comissão Parlamentar. E eu aqui deixaria uma nota de concordância com o Sr. Deputado Duarte Marques. É necessário obtermos, de facto, alguns pareceres. E termino, Sr. Presidente, com uma palavra de apreço e de reconhecimento a todos os bombeiros portugueses. Muito obrigada.
Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, como já foi dito por diversos deputados de várias bancadas, a discussão que aqui estamos a ter é uma discussão muito simples, tem a ver com a composição do Conselho Nacional de Bombeiros e com a representatividade que os bombeiros têm nesse Conselho. E deve dizer-se que a questão não é quantitativa, portanto, os bombeiros terem muita representatividade no Conselho Nacional de Bombeiros é óbvio e lógico. Independentemente do Conselho Nacional de Bombeiros ser um instrumento consultivo da Autoridade Nacional que pertence à Administração do Estado, obviamente que os bombeiros, sendo o principal agente de proteção civil, merecem, nesse contexto, ter toda a representatividade e dignidade. A questão aqui é sabermos quem representa os bombeiros, de forma a poder, nesse Conselho, dar o contributo que se pretende. E as alterações que têm existido naquilo que é a estrutura dos bombeiros em Portugal têm motivado várias alterações. Por exemplo, há poucos anos era difícil de considerar que a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais dialogasse com, e através do Sindicato dos Bombeiros Profissionais, com as associações humanitárias relativamente àquilo que é o estatuto profissional dos bombeiros das associações humanitárias, que são efetivamente profissionais dessas associações humanitárias porque são assalariados e desempenham permanentemente as suas funções nesses corpos de bombeiros. E, portanto, o que tem que se considerar também é se a representação da Liga de Bombeiros, que sempre foi uma representação global dos bombeiros portugueses, não apenas das associações humanitárias e das suas direções, mas também dos corpos de bombeiros de cada uma dessas associações humanitárias, se hoje em dia, continuando a sê-lo, deve ser exclusiva ou deve ser complementada por aquilo que é a representatividade dos bombeiros individualmente através da sua associação. Essa é uma discussão pertinente, já foi tida no passado, não tem apenas a ver com a questão institucional e orgânica, tem também a ver com a representatividade que cada uma destas instituições tem efetivamente. É uma discussão para ter na especialidade, saúda-se o facto de estas iniciativas poderem baixar sem votação, porque isso permitirá uma discussão aprofundada e uma decisão mais avisada sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E agora penso que para encerrar o debate, visto que não há mais inscrições, tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Sras. Deputadas. Se se justifica esta alteração, parece-me que ficou evidente aqui pelas intervenções que houve em relação a esta questão, que sim, que se justifica e que faz todo o sentido. Efetivamente não faz sentido nenhum que este órgão consultivo da ANEPC não tenha representados aqueles que são os bombeiros e bombeiras voluntárias deste país, que são tanta gente, tantos homens e tantas mulheres que trabalham para a nossa segurança e para a nossa proteção. Portanto, um órgão consultivo com 11 entidades, mas que deixa de fora esta entidade que é precisamente quem representa estes homens e estas mulheres. Esta entidade já tem, ainda assim, já tem colaborado com o processo legislativo, com a criação de políticas públicas, através da emissão de pareceres, de contributos muito valiosos, porque decorrem de um conhecimento, de facto, do terreno e de um conhecimento daquilo que são as especificidades, as características específicas, as necessidades, mas também as potencialidades destes homens e destas mulheres, destes bombeiros e destas bombeiras. E, portanto, faz absolutamente todo o sentido. Este conhecimento torna esta entidade um parceiro inestimável e que não deve continuar a ser desconsiderado. Queria referir ainda que os parceiros que já recebemos, tanto na vez anterior, na legislatura passada, quando houve projetos no mesmo sentido, como os que recebemos agora, os dois que recebemos agora, pelo menos da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, se mostram favoráveis, evidentemente, a esta inclusão. Portanto, em princípio, não há ninguém contra, não faz moça a ninguém, não faz sentido que continuem a não fazer parte deste órgão consultivo. É de toda a justiça, consideramos nós, o Bloco de Esquerda, mas também do interesse de todos e de todos e de todas, que efetivamente a Associação Nacional de Bombeiros Voluntários tenha presença permanente e lugar permanente neste órgão consultivo e, evidentemente, que consideramos que em sede de especialidade podemos acertar e consultar toda a gente que ainda eventualmente falte e acertar tudo o que possa estar em falta. Portanto, estamos dispostos a isso e abertos a isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos depois agora passar ao primeiro ponto, debate de atualidade requerido pelo CDS-PP sobre a resposta do país ao coronavírus, Covid-19. E para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar proponente deste debate.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados de Estado, dizer em primeiro lugar, em relação a esta matéria e ao combate a esta epidemia, que o CDS disse sempre que teria uma posição de responsabilidade, de sentido de Estado e, obviamente, mantemos essa posição de responsabilidade e de sentido de Estado. Ontem, madrugada dentro, inclusivamente, e depois da declaração do Sr. Primeiro-Ministro, nós percebemos que houve uma mudança de atitude e um subir do grau de responsabilidade para enfrentarmos esta situação. O que eu queria dizer é que, perante o apelo à união do Sr. Primeiro-Ministro, o CDS não foge a esse apelo. Mas, obviamente, que se não fugimos a esse apelo, exigimos também determinação. E é importante que, além dessa determinação, tenhamos a noção que foram cometidos erros no passado e no passado recente. Na nossa opinião, Sra. Ministra, foram cometidos vários erros, o principal dos quais foi, durante algum tempo, nós desvalorizarmos a gravidade desta mesma situação. E o CDS foi dizendo: nós não controlámos os voos quando devíamos ter feito, nós não limitámos os voos para a Itália são cancelados quase um mês e muito depois dessa realidade do poder ter sido feita, o plano de contingência chegou 2 meses e meio depois do início desta epidemia. Não foram imediatamente reforçados, Sra. Ministra, nem os meios humanos, nem os profissionais de saúde e, obviamente, compreendendo até as dificuldades, a linha de saúde 24 não funcionou, entrou em colapso e eu pergunto até como é que é possível que, em certos casos, a linha de saúde 24 tenha dado indicações diferentes e, em relação a cidadãos que vieram de zonas de elevadíssimo risco e de contágio comunitário e endémico, a linha de saúde 24 tenha dito, faça a sua vida normal, criando aí, provavelmente, algumas das cadeias de contágio que existem. Perdemos tempo, na nossa opinião, Sra. Ministra, e, obviamente, não lhe vou falar também na comunicação que foi sendo feita, que em muitos casos foi absolutamente errática, Sra. Ministra. Quer dizer, de resto, nós saudamos estas decisões agora, mas repare uma coisa, o CDS tinha proposto, no início da semana, o fecho das escolas. Nós assistimos num dia a uma extensa conferência de imprensa que, para além das queixas pessoais, que nem falo disso, da Sra. Diretora-Geral de Saúde, a conclusão era que não era para fechar as escolas. No dia a seguir, o Governo decide, vamos fechar todas as escolas e, bem, já devia ter sido antes. Não vamos falar mais disso, não vamos continuar a insistir nesse ponto, vamos falar não de ontem, mas de amanhã. E daquilo que temos que estar preparados e podemos ter que vir a enfrentar. E desse ponto de vista, Sra. Ministra, há uma questão, uma série de questões concretas que eu gostava de colocar. Sra. Ministra, um dos erros possíveis nesta matéria é não testar. Digo eu, pergunto-lhe se concorda. E eu pergunto, vamos ou não alargar, vamos ou não ter condições de alargar e de fazer mais testes a casos suspeitos como forma de travarmos este mesmo contágio. Pergunto-lhe também o que é que a Sra. Ministra nos pode garantir em termos de apoio aos profissionais de saúde. É da maior importância, nós ouvimos queixas, pergunto-lhe até que ponto fundamentadas ou não, de profissionais de saúde que estão na primeira linha de combate sem terem equipamento de proteção suficiente, sem lhes chegarem esse equipamento de proteção. Sra. Ministra, pode garantir-nos ou não que o estoque é suficiente? Pode garantir-nos ou não que não ficarão profissionais de saúde sem o equipamento necessário para enfrentar um possível pico as próximas semanas desta epidemia? Por outro lado, a Sra. Ministra anunciou 81 profissionais, creio que até relacionados com a linha de saúde 24. Pergunto, Sra. Ministra, quantos profissionais vão entrar? Quantos profissionais reforçarão o Serviço Nacional de Saúde para combater esta epidemia? Vamos ou não, a propósito desta epidemia, livrar-nos das cativações do Sr. Ministro das Finanças e garantir que não haverá entraves a um reforço sério deste combate? Por outro lado, Sra. Ministra, recentemente o Dr. Filipe Frois dizia que não podemos confundir disponibilidade teórica e capacidade prática, referindo-se ao número de camas, como é evidente. E eu pergunto, Sra. Ministra, efetivamente, quantas camas teremos e quantas camas estarão disponíveis das cerca, penso que de 200 de isolamento que foram referidas e das mais de 1.500 de cuidados intensivos? Que garantias pode dar a esta Câmara e ao país, obviamente, nessa mesma matéria? Sabemos também, Sra. Ministra, que nestas questões, e olhando para os exemplos dos outros países e esperando que ele não venha, os mais graves, a acontecer em Portugal, sabemos que a situação pode ser complexa e isso é inevitável, saber que há um fator crítico, que é a ventilação nos casos mais graves e, portanto, saber qual é a disponibilidade ventilatória do país, qual é a capacidade e que medidas vão ser tomadas, Sra. Ministra, para garantir que toda a capacidade de ventilação do país estará disponível numa situação mais crítica, designadamente com recurso, inclusivamente ao setor social e ao setor privado, se vier a ser esse o caso e essa a necessidade. Por outro lado, pergunto, Sra. Ministra, não faria sentido, como já disse a Ordem dos Médicos, criar hospitais próprios, termos hospitais próprios, hospitais só para esta matéria, a Norte, a Centro, a Sul? É uma pergunta que lhe deixo também. Por outro lado, Sra. Ministra, se esta é uma emergência, como resistirá e como responderá no futuro o Serviço Nacional de Saúde, que agora está, e bem, a cancelar tudo aquilo que não é urgente, a cancelar cirurgias, que afetação é que isso terá no futuro e como sairemos desta situação
para concluir, agora, Sr. Deputado, faz favor.
Mais urgente. Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, dizer também que garantias nos dá em relação à linha de saúde 24, o que é que será feito e que alterações serão feitas, não acha que podíamos tomar medidas mais sérias em termos de fronteiras, qual a expectativa qual a expectativa de mobilização de fundos europeus e saber, sobretudo, Sra. Ministra, se conseguiremos ou não controlar a tal curva que todos temos visto dias em vários gráficos e que é esta, evitarmos a situação mais grave, atingirmos esse objetivo.
Está, já passou em quase um minuto do seu tempo, ainda vai ter 5 minutos a seguir.
Nós esperamos determinação, nós aderimos à União Nacional necessária para combater esta gravíssima pandemia.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Ministra da Saúde. Faz favor, Sra. Ministra, aproveito para cumprimentar e desejar um bom dia.
Muito bom dia. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, neste momento é sabido que a situação de pandemia foi decretada no dia 11 de março. Ontem o Governo ouviu todos os partidos. Cumpre neste momento agradecer-lhes a todos a colaboração, o diálogo franco, a disponibilidade para o trabalho. Avizinham-se dias de enorme esforço para todos os profissionais de saúde, para todos os portugueses, para todos aqueles que assumem cargos de responsabilidade. Tenho a certeza de podermos contar com todos. Neste momento, a nossa disponibilidade aqui é para prestar os esclarecimentos devidos. Perdoar-me-á o Sr. Deputado Telmo Correia, que me reserve para as respostas mais concretas, aproveitando o tempo que temos todos para responder no final. Muito obrigada.
Senhora Ministra tem para já um pedido de esclarecimento da Senhora Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar de Cidade.